7 horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou América Mello e você acompanha agora as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para sancionar projeto de ajuda a estados e municípios. Mais de 56 milhões de trabalhadores já receberam auxílio emergencial de R$ 600. Contaminados pelo coronavírus, somam mais de 391 mil em todo o país. Violência no estado de São Paulo diminui no período de quarentena. Nos acompanhe no aplicativo Rádio CBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020.
Repórter Nacional.
Termina hoje o prazo para o Executivo sancionar ou vetar a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que criou o auxílio emergencial a estados e municípios para compensar a perda de arrecadação provocada pela pandemia da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai sancionar o projeto. Quem traz mais informações é Sayonara Moreno.
Na última semana, durante reunião com governadores, o presidente chegou a dizer que sancionaria em breve o texto com vetos. No entanto, foi alertado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que era necessário ainda fazer alguns ajustes relacionados à contratação de policiais federais aprovados em concursos públicos. Essa questão voltou a ser mencionada nesta terça-feira por Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada, enquanto conversava com apoiadores que aguardam justamente essa contratação.
Conversei com o Jorge hoje. Só hoje é a sanção da... Hoje ou amanhã. Posso atrasar até amanhã ainda. Vamos resolver essa parada aí.
O projeto de lei complementar em questão prevê, entre outros pontos, o auxílio a estados e municípios no valor de 60 bilhões de reais. No encontro da semana passada, governadores pediram, inclusive, que parte dessa verba fosse paga ainda em maio para aliviar as contas públicas diante do alto nível de custos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Perguntado se atenderia a esse pedido de repasse até o próximo domingo, o presidente Bolsonaro se limitou a dizer que depende do que decidir o ministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa com a sanção desse projeto de lei está ligada também aos vetos. Um deles pode ser ao ponto que possibilita o reajuste de salários dos servidores. Bolsonaro adiantou que deve vetar esse ponto se assim for orientado por Paulo Guedes. Nesse caso, os servidores públicos ficam sem reajuste salarial até o fim do ano que vem, conforme foi reforçado no pedido de governadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira o balanço do pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais. Mais de 56 milhões de pessoas já receberam o benefício. Somados, esses valores ultrapassam os 70 bilhões de reais.
O número foi divulgado nesta terça-feira pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O pagamento da primeira parcela do benefício chegou a 39 bilhões e 900 milhões de reais, enquanto mais de 44 milhões de brasileiros também já receberam a segunda parcela, em um total de 30 bilhões e 900 milhões de reais. O programa é uma das iniciativas do governo federal para manter a renda de famílias durante a pandemia do novo coronavírus. O auxílio emergencial também está sendo disponibilizado nas agências Barco da Caixa, Chico Mendes e Ilha do Marajó, que vão levar o benefício até sexta-feira aos ribeirinhos de 4 municípios dos estados do Amazonas e Pará. O atendimento começou nesta segunda-feira para a população de Careiro da Várzea e Manaquiri, no Amazonas, e para os moradores de Soure e Salvaterra, no Pará. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esta é uma das únicas formas para que serviços bancários essenciais cheguem até essas comunidades que têm contato com o poder público por meio das agências Barco. O atendimento na agência Chico Mendes será até o dia 29 em Careiro da Várzea e Manaquiri, no Amazonas. A agência Ilha de Marajó atende também até dia 29 em Soure e Salvaterra, no Pará. Na agência embarca os beneficiários do auxílio emergencial podem gerar os códigos, realizar saques em dinheiro nas lotéricas e correspondentes bancários da Caixa. Eles também podem desbloquear cartões e cadastrar senhas para receber benefícios sociais como FGTS, seguro-desemprego, seguro-defeso, Bolsa Família e INSS. Da Rádio Nacional, em Brasília, Delgrácia Pinto.
Nessa terça-feira, a equipe econômica autorizou o repasse de mais R$ 28,7 bilhões para pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e R$ 1.200 para mães solteiras. Com esse repasse, subiu para R$ 152,6 bilhões o custo com benefício por 3 meses. Segundo o Ministério da Economia, os recursos extras são necessários porque o número de beneficiários ficou maior que o previsto. Cálculos do Ministério da Cidadania apontam que cerca de 70 milhões de brasileiros estão aptos a receber o auxílio emergencial, que pode ser pedido até o próximo dia 3 de junho. O número de novos casos de contaminação por coronavírus indicam que a pandemia ainda não atingiu o ponto máximo no país. Segundo o Ministério da Saúde, aumentou para mais de 391 mil os registros da doença no país. A conclusão é do secretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, ao observar que a Covid-19 continua em expansão e oferecendo bastante risco.
Pela terceira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes pelo novo coronavírus em apenas um dia. Nesta terça-feira, o país registrou 1.039 mortos em 24 horas. No total, são 24.512 óbitos pela doença. Foram 16 mil novos casos confirmados de Covid-19 no país, que agora tem mais de 391 mil contaminados. O Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. O secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, afirma que os números mostram que o Brasil ainda está na fase de crescimento da doença.
A situação ainda no Brasil ainda está de bastante risco e de bastante alerta para todos os serviços de saúde e para a população.
Dados do Ministério indicam uma interiorização crescente do coronavírus no país. Já são 3.771 cidades com infectados, sendo a região norte a mais afetada, com 83% dos municípios. Seguido do Nordeste, 79%, Sudeste, 63%, Sul, 56% e o Centro-Oeste, 50%. De acordo com os dados apresentados, apenas 10% dos testes de laboratórios para Covid-19 adquiridos pelo governo federal, cerca de 460 mil, foram realizados. Os laboratórios privados realizaram quase a mesma quantidade, com 411 mil testes. Sobre a vacinação contra a gripe, que não protege contra o coronavírus, mas evita outras doenças respiratórias, o Ministério da Saúde informou que 61% do público-alvo já foi vacinado e foram distribuídas 74 milhões de doses. É preciso ainda vacinar cerca de 29 milhões de pessoas. Entre os grupos prioritários da segunda fase da campanha, os menos vacinados foram os caminhoneiros, 27%, e os motoristas e cobradores do transporte coletivo, com 39%. Na terceira fase, os que menos se vacinaram foram as pessoas com deficiência, 2%, e adultos de 55 a 59 anos, 24%. Esses são os grupos que mais preocupam o Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que o Brasil pode chegar a 88 mil mortes em agosto. Países das Américas registram até o momento quase 2 milhões e meio de casos de coronavírus.
A América Latina é considerada o novo epicentro da pandemia de Covid-19 e a projeção é de que o Brasil pode chegar a 88.300 mortes no dia 4 de agosto deste ano. A conclusão é da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. O número foi apontado nesta terça-feira em coletiva de imprensa semanal do organismo sobre o novo coronavírus. Também foi alertado para a associação da Covid-19 com outras doenças não transmissíveis, como o câncer, a diabetes, a hipertensão e a obesidade. Segundo a diretora da OPAS, Carissa Etienne, os números da Covid-19 seguem aumentando no Brasil, Peru, Chile, Equador e Venezuela. Já na Bolívia e no Paraguai acontece uma pequena redução de casos. A América Latina ultrapassou a Europa e os Estados Unidos no número diário de infecções pelo novo coronavírus. Carissa disse ainda que, para a maioria dos países das Américas, este não é o momento de flexibilizar as restrições e reduzir as estratégias de prevenção, e sim manter as medidas de saúde pública fortes e vigilantes. A diretora chamou a atenção para o impacto desproporcionado que o novo coronavírus tem em pessoas que sofrem de doenças não transmissíveis, como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, asma e outros males respiratórios, além da obesidade. Outra preocupação é com os fumantes, que estão mais sujeitos ao câncer e doenças pulmonares e com alto risco de agravamento caso sejam infectados com a Covid-19. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré.
Já está contando o prazo de 48 horas dado pela Justiça para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apresente laudos de que a flexibilização das medidas de isolamento social não vai pôr em risco a saúde da população.
Uma decisão provisória emitida nesta segunda-feira pela Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos do decreto municipal que permitia a reabertura do comércio na cidade. A liminar foi concedida pela Terceira Vara Cível de Caxias poucas horas após a volta das atividades não essenciais. Essa liminar respondeu a uma ação civil pública interposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A defensora pública Alessandra Nascimento explica que a disputa jurídica é para zelar pela segurança sanitária da população.
A ação não impede a abertura do comércio, ela requer que, antes da abertura, o município comprove por meios técnicos a segurança sanitária necessária para que a população volte para a rua.
A Justiça decidiu que o município deve seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a legislação nacional, os estudos e evidências científicas sobre o novo coronavírus e as regras estaduais, não podendo definir regras municipais sem a apresentação do laudo técnico. Caso descumpra a determinação, o prefeito Washington Reis terá que pagar uma multa diária de R$10 mil, valor que será convertido a um fundo público. Duque de Caxias registrava, até segunda-feira, cerca de 1.500 casos confirmados de Covid-19 e 187 óbitos, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. É o segundo município do estado com mais óbitos depois da capital. Procurada para se manifestar sobre a decisão, a Prefeitura de Duque de Caxias não se posicionou até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Em São Paulo, a quarentena ajudou a derrubar os indicadores de violência, que tiveram queda histórica no estado. Só o número de homicídios resistiu à pandemia de coronavírus.
Em abril, o número de roubos, furtos, estupros e latrocínios registraram quedas no estado de São Paulo. O período coincide com o regime de quarentena que começou a ser implantada na última semana de março. O número de furtos caiu mais da metade. Enquanto em abril do ano passado foram quase 45 mil ocorrências, nesse ano não chegou a 21 mil. Os furtos de veículo caíram na mesma proporção. Há um ano foram quase 8 mil registros. Em abril não chegou a 4 mil. O número é o menor em 20 anos, quando começou a série histórica. Os roubos em geral caíram 30%, com pouco mais de 14 mil ocorrências. Em abril do ano passado foram quase 21 mil casos. O número também é o menor da série histórica. Roubos de veículo, a queda foi de mais de 45%, passou de 4 mil para pouco mais de 2.200 casos, e também é a menor da série histórica. O número de estupros caiu 35%, passando de 1.018 para 661 casos. E pela primeira vez em um mês de abril, a capital paulista não teve registros de latrocínio, o roubo seguido de morte. Mas os homicídios dolosos subiram de 255 para 263 ocorrências e a quantidade de vítimas deste crime subiu de 262 para 271. Os números estão no balanço mensal feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Depois de 76 dias fechados, os shopping centers abrem as portas hoje no Distrito Federal, de 1 da tarde até as 9 da noite. Mas praças de alimentação e cinemas vão continuar fechados. A Federação do Comércio prevê demissão e vendas abaixo do normal.
Os shoppings do Distrito Federal reabrem nesta quarta-feira, mas tudo dentro de uma nova realidade, com regras rígidas de higiene e afastamento social. As lojas precisam disponibilizar álcool em gel para todos e itens de proteção para os funcionários. Conscientizar sobre o distanciamento social de 2 metros entre as pessoas. Os estacionamentos vão receber apenas 50% dos carros. Os empresários que fugirem dessas normas poderão ser multados e até serem obrigados a fechar novamente. O horário de funcionamento das lojas será reduzido, de 1 hora da tarde até as 9 da noite. Não será possível fazer refeições porque as praças de alimentação vão continuar fechadas. Os cinemas também não vão abrir. Antes de entrar nos shoppings, haverá medição da temperatura dos clientes. Ninguém poderá estar sem máscara. E apesar de todas as regras para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, os empresários acham que o movimento vai cair, o que pode provocar uma onda de demissões, segundo o presidente da Federação do Comércio do DF, Francisco Maia.
E as vendas, todos concordam. 70% da pesquisa que nós fizemos, os empresários todos disseram que realmente tem certeza que as vendas não serão normais como eram no fechamento. Então a gente espera que haja muita demissão da mãe em diante, né?
E não são apenas shoppings que já funcionam no DF. Grande parte do comércio de rua já reabriu nesta terça-feira, como lojas de produtos naturais, suplementos, comércio atacadista, madeireiras, armarinhos, entre outras. Tudo no horário de costume. Mas é bom lembrar que nos últimos dias, o governo do DF já tinha autorizado a retomada de várias atividades. A população está dividida em relação a essa reabertura.
Gente, as pessoas precisam trabalhar. Realmente, eu acho que fazendo as coisas gradativamente, tomando os devidos cuidados, não deixando de se higienizar e pensar no outro, né?
Eu acho uma péssima ideia, porque com essa epidemia cada vez piorando mais, o povo não vai respeitar a distância dos outros.
Esse retorno gradativo, ele de certa forma é bom, né? Ajuda a economia a crescer, tem muita gente necessitada, a taxa de desemprego já está grande aqui no DF.
Para que todos cumpram as regras, 300 fiscais do DF Legal e da Vigilância Sanitária vão atuar nas proximidades dos comércios. Para ajudar nessa tarefa, o governo do DF prometeu colocar em funcionamento, em até uma semana, uma central para os consumidores denunciarem irregularidades. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Em discurso na abertura da sessão extraordinária virtual dessa terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu diálogo e harmonia entre os poderes, ao lembrar que o grande desafio do momento é derrotar o coronavírus, vencer a gravíssima crise social e econômica vivida pelo país.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, resolveu abrir a sessão dessa terça-feira com um longo discurso em tom de desabafo. Se dirigindo aos deputados e deputadas, Maia disse que é preciso ter firmeza e ponderação, mas sempre cuidando da relação harmoniosa e independente entre os poderes.
É imprescindível cuidar da relação harmoniosa e independente entre os poderes da República. É isso que nos ordena a Constituição.
A fala de Maia acontece em meio à crise política após as repercussões do vídeo da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril com o presidente Jair Bolsonaro. As declarações do presidente e dos ministros vieram a público com a autorização do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara disse ainda que sempre defendeu o diálogo com o Executivo e afirmou que enxerga com naturalidade o esforço do governo em criar uma base dentro do parlamento.
Ao invés de ser criticado, esse esforço deve ser respeitado. Conservamos um necessário e respeitoso entendimento com o Poder Judiciário. As senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal sabem que este parlamento respeita e cumpre as decisões judiciais, mesmo quando delas discorda.
Rodrigo Maia faz referência à aproximação do governo com líderes dos partidos do centro, o chamado Centrão. O presidente da Câmara falou ainda sobre a pandemia, parabenizou os profissionais de saúde e prestou homenagens às vítimas do coronavírus, se solidarizando com as famílias dos que morreram em decorrência da Covid-19. Ele também defendeu mais uma vez o isolamento social.
Como consequência da pandemia, vem o desemprego. Com o desemprego, vem a fome, as falências, as dificuldades de honrar compromissos. Mas é preciso ter claro, a quarentena, o isolamento social não são culpados por derrubar a economia. Quem derruba a economia é o vírus. O distanciamento momentâneo entre as pessoas salva vidas.
Por fim, Rodrigo Maia defendeu a imprensa livre para a consolidação da democracia. Também afirmou que sua fala era uma expressão do coletivo dos parlamentares, ouvindo a sociedade civil. Encerrou pedindo diálogo respeitoso entre os poderes, união, e fez um convite à pacificação, respeitando a democracia no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Agora em Brasília, 7 horas 21 minutos, você vai ouvir ainda hoje. Câmara aprova MP que aumenta salário mínimo para R$ 1.045. Termina hoje prazo de inscrição para o Enem.
Repórter Nacional.
Criado em memória da famosa Carta de São Vicente, o Dia Nacional da Mata Atlântica é o tema do História Hoje.
Jacaré, capivara, lontras, caranguejos, jararaca, cascavel, coral e outras serpentes. Aranhas, panteras, tamanduá, macacos, formigas, abelhas, papagaios, beija-flores e outros pássaros. Galinhas silvestres, mandioca, árvores e raízes medicinais. Conchas e pérolas. São apenas algumas palavras que norteiam a descrição da fauna e da flora da Mata Atlântica na Carta de São Vicente, datada de 1560. Escrita pelo padre Anchieta, o texto apresenta um relato minucioso da biodiversidade da costa brasileira. Foi por causa dessa carta que um decreto presidencial de 1999 instituiu 27 de maio como Dia Nacional da Mata Atlântica. O bioma está presente em 17 estados brasileiros. Abrange a faixa litorânea que vai do Piauí ao Rio Grande do Sul e ainda Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. De acordo com dados do IBGE de 2014, mais de 70% da população brasileira vive na região de Mata Atlântica, o que corresponde a mais de 145 milhões de habitantes. A fauna é composta por milhares de espécies. Dos primatas que existem no Brasil, mais de 15% vivem nesse bioma. Também é habitada por vários animais em risco de extinção, como o mico-leão-dourado, tamanduá-bandeira, veado, gambá, cutia, tatu-canastra, arara-azul-pequena, onça-pintada e jaguatirica. A flora é representada por cerca de 20 mil espécies de plantas, entre elas bromélias, begônias, orquídeas, ipês, palmeiras, pau-brasil, jacarandá, peroba, cedro e figueiras. Algumas árvores podem chegar a 60 metros de altura. Existe ainda uma grande riqueza cultural na região, marcada pela presença dos povos indígenas, quilombolas, comunidades caiçaras e ribeirinhas. Possui também uma intensa atividade econômica, agricultura, pesca, geração de energia, turismo e lazer.
mas o uso dessas áreas depende de regras de proteção ambiental. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a Mata Atlântica como um patrimônio nacional. Em 2006, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa. Dados do Atlas da Mata Atlântica de 2019 revelam que só resta 12% da floresta original. A Mata Atlântica está entre as florestas mais ameaçadas de extinção do mundo. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Gláucia Gomes.
Em Brasília, 7h25. Vamos a Paris, as informações direto da Rádio França Internacional com Adriana Moisés. Bom dia para você, Adriana.
Bom dia, América. A retração econômica na zona do euro deverá se situar entre -8% e -12% neste ano devido ao impacto da pandemia de coronavírus, prevê a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No entanto, ela diz não estar muito preocupada com uma nova crise do euro, como a que ocorreu em 2008, após a crise financeira internacional. Hoje, no início da tarde, a União Europeia vai apresentar seu plano de resgate para os 27 países do bloco. O montante deve ser de 750 bilhões de euros em 3 anos, incluindo os 500 bilhões que foram propostos pela França e pela Alemanha, que seriam, em parte, concedidos na forma de subvenções não reembolsáveis aos Estados-membros e 250 bilhões sob a forma de empréstimos a juros baixos. As verbas devem ser utilizadas para melhorar os sistemas de saúde da rede pública nos países da Europa, setores fortemente afetados pela pandemia do coronavírus, como o turismo, e em projetos de energias renováveis. As montadoras Renault, Nissan e Mitsubishi anunciaram hoje que vão produzir em conjunto quase 50% de seus modelos até 2025 para melhorar a rentabilidade das 3 empresas. A nova estratégia deverá reduzir em até 40% as despesas de investimento em cada modelo de carro das 3 montadoras. Aqui na França, os empregados da Renault estão bastante preocupados com o fechamento de fábricas e de postos de trabalho, mas o presidente Emmanuel Macron está condicionando o oferecimento de garantias do Estado para um empréstimo de 5 bilhões de euros à Renault apenas se ela mantiver os empregos. O governo francês revogou nesta manhã o decreto que autorizava o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes em estado grave da Covid. A decisão foi tomada depois de um amplo estudo internacional concluir que não há eficácia comprovada de que a substância esteja diretamente ligada à cura de pacientes que tomaram o remédio para combater o coronavírus e também confirmar os perigosos efeitos colaterais da hidroxicloroquina. O parlamento francês discute hoje o aplicativo Stop Covid, ferramenta que o governo pretende disponibilizar para os franceses a partir do sábado e vai informar ao usuário se ele cruzou durante as 2 últimas semanas em uma distância de menos de 1 metro e durante 15 minutos uma pessoa contaminada pelo vírus. Os dados dos usuários permanecerão anônimos e a sua utilização será voluntária. A pandemia do coronavírus já deixou mais de 350 mil mortos em todo o mundo e está em aceleração na América Latina, onde, vocês sabem, o Brasil se tornou o epicentro de propagação com um número diário de mortes superior ao dos Estados Unidos. Pela primeira vez, América, o Twitter incluiu a menção verificar as informações em 2 textos postados na rede social pelo presidente americano Donald Trump. As mensagens diziam que o voto por correio era fraudulento. O presidente republicano reagiu acusando a empresa de interferir nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, mas a atitude do Twitter está sendo elogiada por muitos usuários que consideram necessário que as próprias redes sociais também combatam as fake news. 4 policiais foram afastados de suas funções em Minneapolis, nos Estados Unidos, depois de mais um controle de identidade de um homem negro que terminou em morte. A vítima morreu sufocada pela violência da imobilização feita pelos policiais. A cena foi filmada por uma testemunha e o vídeo circula nas redes sociais. A polícia de Hong Kong usou gás pimenta nesta quarta-feira para dispersar uma centena de manifestantes pró-democracia em um bairro comercial da cidade, isso pouco antes do início do debate de um projeto de lei que penaliza com até 3 anos de detenção qualquer ofensa ao hino nacional chinês. Esses foram os destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Adriana. Câmara aprova medida provisória que aumenta o salário mínimo para R$ 1.045. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Lucas Por Deus Leão. Bom dia, Lucas.
Olá, bom dia, América. É isso mesmo. Esse valor de R$ 1.045 mensais já era pago aos trabalhadores desde fevereiro deste ano, mas a medida provisória precisa passar pelo Congresso Nacional para ser validada. O texto agora segue para o Senado. O reajuste do salário mínimo aplicado em dezembro do ano passado foi de 4,1% em relação ao valor do salário mínimo anterior, que esse percentual é a estimativa da inflação medida pelo INPC para 2019, o que levava o valor do salário mínimo até então de R$ 998 para R$ 1.039. Como a inflação de dezembro de 2019 foi divulgada só em janeiro, o INPC, que estava estimado em 4,1%, chegou a 4,4%, deixando o reajuste do salário mínimo abaixo da inflação. Com isso, o governo federal editou uma nova medida provisória para fevereiro, reajustando o salário mínimo para R$ 1.045, R$ 6 a mais que o valor definido em dezembro do ano passado. Com isso, o aumento nominal do valor ficou em 4,7%. O salário mínimo é a base para o pagamento de benefícios como abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias, pensões e o BPC, o benefício de prestação continuada, América.
Obrigada, Lucas. Termina hoje o prazo de inscrição para o Enem. Mais detalhes ao vivo com Ana Luísa Prazer. Bom dia para você, Ana Luísa.
Bom dia, América. Bom dia aos ouvintes. Olha, os candidatos que desejam participar da edição de 2020 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem até hoje, o dia 27 de maio, para se inscrever. A taxa para esse ano é de R$ 85,00 e deverá ser paga até amanhã, dia 28 de maio. As inscrições que deverão ser feitas pela internet contaram com uma novidade neste ano. O candidato deverá disponibilizar no sistema de inscrição uma foto atualizada que será utilizada para identificação dele no momento da realização da prova. E essas imagens devem preencher alguns requisitos. Além de atuais, elas devem ser nítidas, individuais, coloridas e com fundo branco. Não serão aceitas fotos com óculos escuros, bonés, chapéus ou viseiras, gorros ou coisas do tipo. O rosto do candidato deve estar bem visível, ter boa iluminação e foco. Os arquivos devem estar salvos nas extensões JPEG e PNG e ter o tamanho máximo de 2 MB e as imagens em PDF serão negadas. Para esse ano, serão aplicadas 2 modalidades de provas, a impressa e a digital. Mas, de acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais de Anísio Teixeira, as inscrições para agora serão para as provas presenciais, já que todas as mais de 101 mil vagas para a modalidade online já foram preenchidas. A estrutura dos 2 exames será a mesma. Serão aplicadas 4 provas objetivas, constituídas por 45 questões cada e uma redação em língua portuguesa. A redação será manuscrita em papel nas 2 modalidades. E durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. As datas do Enem, no entanto, ainda não estão definidas e elas serão definidas após uma enquete que será feita com os candidatos no final de junho na página do participante. As provas estavam previstas para serem aplicadas em novembro desse ano, eleições foram adiadas por causa dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, América.
Obrigada, Ana Luísa. A Polícia Federal de Brasília está investigando denúncias de superfaturamento na construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro para atender pacientes com diagnóstico de coronavírus. Nessa terça-feira, o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, foi alvo de operação de busca e apreensão por agentes federais. Wilson Witzel considerou a ação da polícia exagerada e desnecessária.
O governador Wilson Witzel chamou de violência ao Estado Democrático de Direito as ações de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal nessa terça-feira no Rio de Janeiro. A residência oficial do governador, o Palácio Laranjeiras, foi um dos alvos da Operação Placebo, desencadeada para apurar possíveis desvios de recursos da área de saúde para combate à pandemia no Estado. Witzel disse que a narrativa levada ao Superior Tribunal de Justiça, que autorizou os mandados, é fantasiosa e considerou a busca e a apreensão desnecessárias.
Manifestar minha absoluta indignação com um ato de violência que hoje o Estado Democrático de Direito sofreu. Uma busca e apreensão, eu tenho todo respeito ao ministro Benedito, mas a narrativa que foi construída e foi levada ao ministro Benedito é absolutamente fantasiosa. Não vão conseguir colocar em mim o rótulo da corrupção.
O governador se disse ainda alvo de perseguição por parte do presidente da República e cobrou da Polícia Federal a mesma rapidez nas investigações envolvendo a família de Jair Bolsonaro.
A Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele. E ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente. O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos.
O governador afirmou que vai continuar trabalhando de cabeça erguida e prometeu apresentar tudo o que for necessário para esclarecer os fatos. Segundo a PF, a Operação Placebo apontou a existência de um esquema de corrupção envolvendo servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde fluminense e uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. O governo do estado chegou a empenhar R$1 bilhão em contratos emergenciais sem licitação para o combate à Covid-19. A maior parte dos recursos seria para a construção de 7 hospitais de campanha. Apesar de parte da verba já ter sido liberada pelo governo, a maioria não saiu do papel. Atualmente, só funcionam as unidades do Maracanã, construída e gerida pelo Instituto de Atenção Básica e Atenção à Saúde, organização social, também investigada nas denúncias, a do Leblon e do Parque dos Atletas, construídas e geridas pela iniciativa privada. O Palácio do Planalto foi procurado para comentar as declarações do governador Wilson Witzel, mas não respondeu até o fechamento da matéria. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
A partir de março deste ano, com as medidas de isolamento social, a internet passou a ser ainda mais importante na vida das pessoas. Em muitos casos, como no de serviços, estudo e até trabalho, a rede mundial passou a ser a mais requisitada forma de comunicação. O problema, como mostra a pesquisa divulgada na terça-feira, é que no Brasil, 26% da população não tem acesso à internet. A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira ordens judiciais que visam instruir o inquérito do Supremo Tribunal Federal, o STF. Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão no âmbito do referido procedimento conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. As ordens judiciais estão sendo cumpridas aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Em Brasília, a Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde do Ministério Público do DF pediu informações à chefia da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Asa Norte, responsável pelo atendimento de pacientes de coronavírus na capital do país. Encaminhado nessa terça-feira, o ofício dá prazo de 5 dias para que o hospital informe a quantidade de leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 quantos estão ocupados, bloqueados ou reservados e a justificativa para os bloqueios. O Ministério Público de Brasília também apura o caso de uma médica intensivista que teria sido orientada a trabalhar em plantão no hospital, mesmo com sintomas da doença. A promotoria que integra a força-tarefa do Ministério Público e acompanha as ações de combate e prevenção à pandemia de Covid-19 esteve na última sexta-feira no hospital de campanha, no estádio Mané Garrincha, que ainda não havia recebido pacientes. Em Brasília, 7h40. Outras notícias ao meio-dia na próxima edição do Repórter Nacional. Ótimo dia para você.